Muito obrigado. E muito obrigado, essencialmente, pelo convite para vir aqui falar a esta comissão e para vir falar sobre estes projetos que estão aqui em causa. Eu vou neste momento inicial, pelo menos, falar essencialmente do projeto 438-13, que está aqui indicado, relativo à arbitragem necessária em todos os litígios de consumo. Portanto, o objetivo deste diploma tem dois objetivos, no essencial, segundo me parece. O primeiro é alargar a arbitragem necessária, que já está atualmente prevista para os serviços públicos essenciais na Lei 23.96, e alargar a todos os contratos de consumo de valor inferior a 1.250 euros. Quer dizer, a referência não é direta, não é feita diretamente, é feita indiretamente pela alçada do Tribunal de Primeira Instância, um quarto da alçada do Tribunal de Primeira Instância, e, portanto, seriam 1.250 euros. Em traços gerais, parece-me uma medida boa. Parece-me que é de aplaudir esta ideia, este objetivo de alargar a arbitragem necessária também a estes casos. Eu não gosto muito de falar em arbitragem necessária relativamente a estes litígios, uma vez que a arbitragem necessária normalmente está pensada para casos em que o litígio, o conflito, tem que ser resolvido obrigatoriamente através de arbitragem. E o que está aqui previsto não é isso, tal como nos serviços públicos essenciais, é a possibilidade que o consumidor tem de impor a arbitragem ao profissional, impor a arbitragem à empresa. Ou seja, aquele litígio não tem de ser obrigatoriamente resolvido através de arbitragem. O consumidor pode escolher recorrer a um tribunal judicial ou a um julgado de paz, tendo também a alternativa da arbitragem nos centros de conflitos de consumo legalmente autorizados. Já pensei um pouco sobre uma questão que se poderia colocar a propósito deste regime, que é o da constitucionalidade desta arbitragem necessária. Na minha opinião, é conforme à Constituição. Julgo que a jurisprudência do Tribunal Constitucional a propósito da arbitragem necessária, essencialmente em matéria de litígios desportivos, aponta no sentido de ser conforme à Constituição um mecanismo de arbitragem necessária, ou de imposição de arbitragem, desde que exista a possibilidade de recurso nos mesmos termos que uma decisão de primeira instância seria. Portanto, neste caso, estamos a falar de litígios até 1.250 euros, portanto, não seriam passíveis de recurso num tribunal judicial. Portanto, a questão do recurso não se coloca da mesma forma. Os centros de arbitragem legalmente autorizados neste momento, os centros de arbitragem de consumo que existem, também prevêem essa possibilidade de recurso, pelo menos acima de 5 mil euros, todos ou quase todos eles. Portanto, essa hipótese de recurso também está na minha perspectiva salvaguardada hoje. Portanto, eu tenderia a considerar que é um mecanismo que não é contrário à Constituição, que este poderia ser um dos principais problemas em impor este regime. Qual é a vantagem, na minha perspectiva, de estabelecer este regime? E parece-me que a solução de colocar um limite relativamente baixo, mas um limite que até é significativo para relações de consumo, 1.250 euros, está muito acima da média do valor médio dos litígios de consumo. Portanto, vai abranger um grande número de litígios de consumo, e vai abranger um grande número de litígios que não teriam solução de outra forma. Ou seja, estes litígios, estamos a falar de um litígio de 200, 300, 400 euros, não compensa recorrer a tribunal do ponto de vista financeiro. E, portanto, esta medida não me parece que seja uma medida que vise, e com isto não estou a criticar a ideia, mas não me parece que seja uma medida, poderia fazê-lo, mas não, eu sei, mas não, esta observação que vou fazer, ou seja, não é o objetivo aqui, não me parece que seja tirar litígios dos tribunais judiciais. Estamos a falar de litígios de pequeno valor que nunca seriam resolvidos em tribunais judiciais. E, portanto, é dar uma possibilidade de os litígios serem resolvidos por parte dos consumidores, que não teriam de outra forma. E a verdade é que, da experiência também que tenho, já estive à frente de um destes centros de arbitragem de conflitos de consumo durante algum tempo, e a experiência que tenho é que muitos destes litígios, se não fossem resolvidos ali, não seriam resolvidos. E a verdade é que, fora dos serviços públicos essenciais, muitas vezes as empresas não querem resolver os litígios por acordo preferem dizer, não, recorra a tribunal se quiser. E depois o consumidor, claro, que não vai recorrer a tribunal por um valor tão baixo.
Muito obrigado, Dr. Professor Jorge Moraes. Passava a palavra ao Dr. António Jaime Martins, do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados.
Ora, desde 2015, regional, Conselho Regional de Lisboa, com alteração estatutária aqui feita na Assembleia. É, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É com um enorme gosto que aqui estou. Faço então uma apreciação genérica sobre os diplomas, os projetos de lei que nos foram enviados e as resoluções, os projetos de resolução também, para dizer o seguinte, relativamente àquele que efetivamente me parece o diploma mais relevante, projeto de diploma que me foi enviado, que é o projeto de lei 438, com a arbitragem necessária e com a constituição de advogado nas ações de consumo. Eu penso que poderia ser resolvido esta menor clareza terminológica, porque a arbitragem necessária levanta este problema de constitucionalidade e que pode não ser visto só na questão da alçada. E, portanto, se a ideia é permitir ao consumidor recorrer a uma situação, uma resolução arbitral por sua vontade, porque aqui no título do diploma se fala precisamente quando tal seja optado pelo consumidor. Ora, se tal seja optado pelo consumidor, penso que é preferível, para não levantar problemas de constitucionalidade, que seja consagrada uma solução de arbitragem voluntária. E, portanto, haver a possibilidade, quando essa opção seja feita pelo consumidor, recorrer-se a uma situação de arbitragem voluntária, porque a necessária pode levantar, efetivamente, um problema de, independentemente da alçada, ser suscitado depois pela parte mais forte nos contratos, ser suscitada a questão da inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional. E eu aqui permito-me só indicar o que um artigo muito bom do conselheiro Carlos Lopes do Rego, publicado na revista Julgar, número 29 de 2016, onde ele faz, efetivamente, a suma da jurisprudência do Tribunal Constitucional, onde são levantados todos os problemas, o que poderá facilitar a análise desta temática. Relativamente à constituição obrigatória de advogado, pois é uma das coisas que tenho defendido enquanto dirigente da Ordem, enquanto advogado, que efetivamente há uma desproteção do consumidor e, sobretudo, naquilo que são os cidadãos que recorrem a tribunal na vertente de parte mais fraca, há uma desproteção da parte mais fraca no tribunal se ele não recorre à via judicial acompanhado de advogado. E, portanto, isso, de certa forma, ao Estado, nos litígios de pequena monta, tem facilitado esse acesso sem que as pessoas façam acompanhar por advogado, e isso tem permitido que haja uma desproteção, haja um pôr em causa o direito de acesso aos tribunais, que obviamente deixa de ser igualitário a partir do momento em que uma das partes, a parte mais forte, tem advogado e tem o litígio preparado e tem o contrato preparado, e a parte mais fraca não o tem. Aliás, estando o diploma a combater a situação de desproteção, de desigualdade, a jusante, faz também sentido protegê-la a montante. E como? Através, que é aquilo que eu defendo e tenho defendido em alguns escritos, que é prever-se a possibilidade da parte mais fraca ter o direito ao arrependimento na celebração do contrato. E, portanto, o direito ao arrependimento que dependeria dele ser ou não acompanhado por advogado. Portanto, ele teria direito ao arrependimento se celebra um contrato sem a presença do advogado, sem ter sido aconselhado pelo advogado. Porque essa é a forma de tornar efetiva não só o direito à comunicação, portanto, de todo o clausulado do contrato, mas também o direito à informação, em que haja uma efetiva compreensão daquelas que são as implicações do clausulado jurídico que lhe é submetido. E, portanto, vai bem e aplaude-se esta iniciativa no sentido de fazer acompanhar nas causas superiores a 1.250 euros, fazer acompanhar no litígio o consumidor de advogado. Eu permito-me aqui sugerir também, e o Conselho Regional de Lisboa está disponível para trabalhar num projeto de diploma sobre essa matéria, um direito genérico consagrado de direito ao arrependimento em matéria de direito de consumidor, enfim, estabelecendo também aqui um limite relativamente com referência à alçada, mas consagrando aqui uma possibilidade de arrependimento se a parte não está acompanhada por advogado. Em matéria de resolução, em matéria de resoluções, nada a referir, exceto aqui no que diz respeito à resolução que vai no sentido da divulgação dos centros de arbitragem. Também no mesmo sentido do centro de arbitragem ser facultativo, mas há aqui pormenores importantes. Quando o consumidor tem que beneficiar de estabilidade quando recorre a um centro de arbitragem, tem que se sentir confiante. E que ele se sente-se confiante se souber que os custos são iguais em todos os centros de arbitragem, e sente-se confiante se sentir que os árbitros e os mediadores são independentes e são capazes, e são habilitados. E, portanto, o que pode estar em causa, enfim, em alguns centros de arbitragem, é esta falta de confiança que o consumidor tem no recurso à arbitragem, porque ele não tem a certeza se aquele árbitro é independente e se está habilitado tecnicamente a julgá-lo. E, portanto, eu penso que faria sentido a existência de uma lista oficial de árbitros e mediadores que dependessem de um instituto na titularidade do Ministério da Justiça, e que efetivamente fosse permitido haver alguma fiscalização no acesso e na manutenção dos árbitros e dos mediadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra agora ao Dr. Marcelino Abreu, especialista no direito do consumo.
Muito obrigado. Especialista não tenho esse título atribuído pela ordem, portanto não sou especialista em direito de consumo. Exerço a advocacia em Portugal e, portanto, gosto destas matérias na área do direito de consumo e aplico-me nisto e gosto disto. Eu começaria por agradecer o convite à Assembleia da República, cumprimentar os meus ilustres colega, o Sr. Professor, que já tive o prazer de ser aluno, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, e começaria por dizer o seguinte relativamente ao projeto 438 que foi apresentado pelo PSD. Eu acho que sim, acho que é um passo à frente. A constituição necessária de advogado em determinados litígios, desde logo pela seguinte questão. Se nós repararmos, podemos ter esta situação engraçada. Podemos ter uma mesmíssima ação julgada perante um juiz no Tribunal Judicial, que é um juiz imparcial, que é um juiz de carreira, que dá todas as garantias da sua imparcialidade e da sua independência, e ser necessário ter a constituição de advogado. Mas se calhar corremos o risco de olharmos para uma mesmíssima ação num tribunal arbitral que não tem um juiz de carreira, que tenha um processo mais célere, em que é a de judicialização da justiça, são meios alternativos, e essa mesmíssima ação poder não ter necessidade até da parte de ter um advogado constituído. Ou seja, nós deveríamos olhar para isto e dizer assim: se nos tribunais arbitrais são meios alternativos e no meio alternativo em que há uma judicialização, há uma celeridade judicial, todo aquele formalismo que existe num tribunal judicial se deixa para trás, então devemos, por outro lado, dar um acréscimo de garantia às partes de que elas se façam representar pelo um auxiliar da administração da justiça, por um advogado. Entendo que aqui, e bem, deve-se avançar nesse sentido. Também relativamente à questão do projeto Lei 439, que fala das listas relativamente à questão do telemarketing, da publicidade, entendo que sim, se nós temos, queremos deixar de ser bombardeados, queremos deixar de ser incomodados pelo telemarco, pelas empresas que constantemente nos ligam para a nossa casa, deveremos ter a possibilidade de manifestar essa intenção de uma forma simples, numa listagem que, junto da Direção-Geral do Consumidor, de uma entidade que controle e diga, a partir deste momento, eu não quero mais ser incomodado. Ok, não, a partir deste momento não é mais incomodado. Quer receber informação, recebe informação, faz parte de uma listagem pública, que as empresas sabem que este cidadão, este número de telefone, não tem obstáculo, não manifestou qualquer relutância em ser, digamos, abordado com mensagens publicitárias. Não quer, não quer. E as pessoas têm que ter essa noção de que a pessoa manifestou o seu interesse, tem que ser respeitado. Depois a questão da resolução 717, relativamente ao alargamento e harmonização dos regulamentos e dos tribunais arbitrais, eu entendo que sim, que tal como temos um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, um Código de Procedimento dos tribunais administrativos, devemos ter uma legislação uniforme para o país em que se diz como é que funcionam as coisas nos tribunais arbitrais. Há um regulamento, há um projeto que uniforme para o país inteiro. Há uma uniformização de taxas para o país inteiro. Não faz sentido aqui ser mais barato, ali ser mais caro. O país, nós não temos assim tantas assimetrias a este nível no país, que nós devemos ter, efetivamente, se a justiça é para todos. E, portanto, todos devem ter, em pé de igualdade, o acesso a essa justiça. As taxas devem ser idênticas para todos. Se a pessoa não tem meios para custear ou para recorrer ao acesso a essa mesma justiça, que já de si é mais barata, pode sempre pedir apoio judiciário. Mas deve haver uniformização no país, quer em termos de taxas, quer em termos de uma rede de centros de resolução alternativa de litígios, quer em termos de harmonização dos próprios procedimentos. Depois, no que respeita aos outros dois projetos, o projeto de lei 451 e o 727, que são mais na área da informação ao consumidor, tendo que sim que tudo que seja em prol de uma informação clara, precisa, esclarecida aos consumidores por parte dos agentes económicos é de louvar. Os consumidores têm o direito de saber a cada momento o que estão a contratar, o que estão a adquirir, quais são as características dos bens e de serviços que têm pela frente e, portanto, até para poderem formar livremente a sua vontade de contratar ou de não contratar. Entendo que sim, que é de louvar todos estes projetos que aqui estão em cima da mesa. Bem-haja, por isso, a Assembleia da República, por esta iniciativa.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Coordenador, Sr. Professor Jorge Moraes Carvalho, Dr. António Martins e Dr. Marcelino Abreu. Minha questão tem a ver com algumas referências que vocês fizeram relativamente ao Projeto de Lei 438, que é o recurso, ou seja, a arbitragem necessária e quando tal seja escolhido pelo consumidor em litígios de pequeno consumo. Sabemos que o objetivo desta medida, a aposta nesta arbitragem, é retirar dos tribunais processos com valores reduzidos e que inundam os tribunais. E, portanto, a minha questão vai um pouco contra aquilo que o Sr. Doutor disse e também o Sr. Doutor também referiu, que é, será que ao não colocarmos aqui a obrigatoriedade da constituição de um advogado, não estamos a obstar à aposta nesta arbitragem, porque se estamos a falar de pequenos montantes em termos de conflitualidade, se vamos obrigar depois o consumidor a ter que contratar um advogado, ora, isso vai contra o espírito que está de base à criação da arbitragem, que é tentar desburocratizar um pouco esses processos e deixar os tribunais livres desses pequenos processos que os inundam de trabalho e que se podem ser resolvidos noutra sede. E, portanto, gostaria de que me reforçasse a sua opinião e se, na opinião nomeadamente do Dr. António Martins e do Dr. Marcelino Abreu, se não pensam que esta obrigatoriedade de contratação de um advogado para resolver estes pequenos conflitos não vai depois impedir a aposta efetiva num processo de arbitragem, porque aí então vai-se logo para a parte tribunal, em que aí sim, obviamente, há a necessidade da constituição de um advogado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fernando Barbosa.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer a presença dos ilustres aqui, nas explicações que deram, e eu pretendia dois esclarecimentos adicionais, ou duas opiniões adicionais. Uma em relação ao próprio projeto em si, porque não visa, o principal do projeto não é aliviar os tribunais de primeira instância, mas sim proteger o consumidor. E, portanto, e se as taxas, nomeadamente a obrigatoriedade de constituir advogado para meter um processo em primeira instância, isso tem custos. E, portanto, é um dos entraves que muitas das vezes o consumidor não vai exercer um direito seu de defender quando acha que está a ser injustiçado. Portanto, há um quarto da alçada da primeira instância que vem para a arbitragem, a constituição de advogado, portanto, obrigatória, se continuará lá essa limitação a exercer o direito do consumidor se defender. Daí questionar-se realmente se não será um entrave ou não. Ao contrário, seria se a constituição do advogado fosse condicionada, tecnicamente não sei como poderá ser, porque condicionada para depois, se o consumidor pudesse optar ou quisesse optar, ter o apoio judiciário, mas nunca obrigatório. Porque o facto é que, assim, com o apoio judiciário, muitas das vezes os valores, nomeadamente de IRS, não lhe permite ter acesso, por causa do agregado familiar, não lhe permite ter acesso a um advogado oficioso, e, no entanto, também não tem condições monetárias para poder contratar um fora a alçada da Segurança Social, portanto, acaba por ser sempre uma inibição a ele poder exercer esse direito. Portanto, essa era nessa questão. E a outra questão era na questão da criação da base de dados. Já em audições anteriores ouvimos que realmente já houve bases de dados, mas que pura e simplesmente não são respeitadas, não funciona. Nós sabemos, quase de experiência própria, que vulgarmente as pessoas são bombardeadas e depois, se não é daquela empresa, que até nunca houve contrato nenhum com aquela empresa, mas dizem que é de uma empresa associada e que a lei lhe permite fazer isso, com que medida ou que medida é que poderá ser feita, por um lado para fiscalizar se a lei é cumprida, aquilo que existe atualmente, e por outro lado que forma se podem adotar para controlar a aplicação dessa lei ou não, nomeadamente através de coimas que possam existir, mas coimas que realmente sejam exemplares para as empresas prevaricadoras. Era essencialmente isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado. Queria começar por agradecer as intervenções iniciais e as explicações que foram dadas, que são de grande interesse. Eu peço desculpa aqui aos senhores deputados que eu vou repetir algumas coisas que disse na audição anterior, porque resultam das mesmas questões. E centrando-me, se calhar, aqui nesta questão da arbitragem, que foi aquela que esteve presente em todas as intervenções, referir que, na posição do PCP, nós não consideramos que a desjudicialização destes pequenos conflitos de consumo, que ainda que tenham uma forma diferente ou mais menos complexa do que outras litigâncias, nós não consideramos que a desjudicialização seja uma solução, e consideramos que esta forma de arbitragem privada ou híbrida, se quisermos, mas de alguma forma é uma forma de justiça que está no âmbito privado, e portanto nós consideramos que deveria-se encontrar uma solução de proximidade que não deixasse de haver essa proximidade e esse menor formalismo para que os cidadãos possam mais facilmente resolver esses pequenos conflitos, mas não no âmbito de uma justiça privada, mas sim no âmbito de uma justiça pública, e portanto daí que também nós temos defendido é o alargamento da rede dos julgados de paz e, enfim, o seu melhor funcionamento para resolver estes conflitos, mais do que propriamente continuarmos a apostar na arbitragem em que há sempre uma parte que tem mais peso do que a outra, porque é uma parte mais forte e acaba por estar beneficiada ou haver essa falta de confiança que foi também referida, portanto, essa falta de confiança de que existe uma igualdade entre as partes. E portanto isso também é importante aqui referir, não quer dizer que não possa haver melhorias que se façam ao regime de arbitragem que existe, mas nós nem apresentamos aqui nenhum projeto porque realmente não é essa a nossa aposta. E portanto consideramos que também queríamos perguntar se consideram que seria possível também caminhar nesse sentido através do reforço e do alargamento dos julgados de paz para poder dar resposta de uma forma pública, portanto, com um juiz de carreira, como foi dito, sem, portanto, a existência de uma parte privada ou híbrida, como quisermos chamar, na tomada destas decisões. E, portanto, também queríamos saber a vossa opinião sobre podermos caminhar também nesse sentido, sem prejuízo de se poder melhorar o regime atualmente existente e também, na análise das propostas que estão em cima da mesa, podermos introduzir melhorias a este regime de arbitragem. Sobre as listas e o telemarketing, também nós na audição anterior ficámos com a ideia de que já existe mecanismos para o cidadão poder dizer a uma empresa que quer deixar de ser contactado. Mas eu penso que aqui o que está em causa neste projeto do PSD não é que o cidadão possa dizer eu quero deixar de receber à empresa. É poder contactar não com a empresa, mas com a Direção-Geral do Consumidor. Portanto, no fundo, o consumidor não é obrigado a dizer à empresa que quer deixar de receber, esse contacto passa a ser para uma lista, ou seja, para uma entidade pública que tem essa base de dados e a pessoa diz, eu quero deixar de receber e, por favor, comunique com as empresas que forem. Aliás, o cidadão até pode dizer, quero deixar de receber de todo ou de determinadas empresas e, portanto, esse contacto ser feito dessa forma acaba por, se isso não seria uma forma de alguma forma não estar tão permeável a que as empresas não cumpram aquilo que o cliente quer, porque é uma relação bilateral e, portanto, passando por uma instituição pública, como seria, segundo esta proposta, se isso não introduziria, se calhar, um outro alerta, um outro mecanismo que mais depressa as empresas cumpririam, porque a partir do momento em que está envolvida uma empresa, uma instituição pública, e não apenas um contacto bilateral entre o consumidor e a empresa, se isso não seria uma melhoria em relação ao regime atualmente existente. Porque, de facto, aquilo que nós vemos é que, independentemente disso estar previsto na lei, a forma como funciona este regime de marketing a partir do contacto telefónico, as pessoas muitas vezes dizem que não querem continuar a receber e acabam por continuar a receber as chamadas. E, portanto, era apenas dar a oportunidade de poder dar alguma maior clarificação sobre estas questões e, mais uma vez, agradecer a vossa presença e as vossas explicações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então às intervenções finais para responder aos Srs. Deputados ou complementar alguma coisa que não tenham focado na primeira intervenção. Invertendo também um bocadinho a ordem das intervenções, passava a palavra ao Dr. António Martins.
Srs. Deputados, eu penso que a questão da Constituição obrigatória do advogado é transversal ao Bloco de Esquerda e ao PSD. Se bem percebi o projeto de diploma, a Constituição obrigatória de advogado é a partir das ações de valor superior a 1250, precisamente aquelas que não vão para a arbitragem. E, portanto, ela faz todo sentido. E deixem-me dizer-vos o seguinte, nós estamos num Estado de Direito Democrático. Um Estado de Direito Democrático as pessoas devem ter materialmente um direito de acesso à justiça. E um direito de acesso à justiça não é entrar num tribunal desacompanhado do técnico que sabe o que é que está a fazer. É a mesma coisa que uma pessoa ir a um hospital não ter enfermeiros e ter aprendizes de enfermeiros ou aprendizes de médicos. Não é bem a mesma coisa. É claro que se for a um hospital e não tiver o médico, morre. Bem, vai ao tribunal sem o seu médico, que é o advogado, não morre logo, mas provavelmente perde o litígio. E, portanto, aqui os efeitos não são tão dramáticos, mas dando a semelhança de casos, ela é evidente que uma audição, seja num tribunal arbitral, seja num tribunal, segue rituais próprios para o exercício do contraditório, para o qual as pessoas não estão preparadas e, portanto, se o técnico não estiver, elas estão claramente desprotegidas. E, portanto, aqui a forma como o projeto de lei está construído parece-me adequado. Podemos discutir se este valor dos 1250 deve ser assim, se deve ir mais para cima, se deve ir mais para baixo, é outra coisa, mas parece-me que está adequado. Depois, a crítica que eu faço ao projeto relativamente às referências à arbitragem é só a crítica terminológica e percebemos bem o que é que queremos. Porque se nós queremos uma solução de arbitragem necessária, não podemos dizer que é quando tal seja optado pelo consumidor. Porque na arbitragem necessária não é uma questão de opção. Ela existe e pronto. E o que se suscita a seguir é saber se a parte mais forte não pode pôr em causa o diploma por dizer, bem, então temos que assegurar um mecanismo que cumpra o princípio da reserva jurisdicional ou o princípio da reserva do tribunal, em que, independentemente da alçada, e isso é outra questão que se pode discutir, se aqui, na questão, a alçada é relevante ou não para a tutela do princípio da reserva de juiz, se eu não tenho que ter um mecanismo, se alguém quiser recorrer, independentemente da alçada, mesmo acima dos 5 mil euros, se eu não tenho que ter um mecanismo de decisão pública. Não é? E, portanto, das duas uma, ou consagram um mecanismo de arbitragem voluntária, e aí, sempre que o consumidor opte, e até podemos meter a arbitragem voluntária dependendo de uma das partes, ou então ela é necessária, mas se é necessária, não há possibilidade de opção, é aquela, não há outra. Problema que depois se gera é com a questão da inconstitucionalidade ou não, se temos ou não que ter um mecanismo que assegure o recurso à via da decisão pública. Portanto, quanto à situação e à intervenção do advogado, ela parece-me evidente, aliás, quer dizer, só em estados não tão avançados da Europa é que esta necessidade do advogado não está consagrada, porque não faz sentido que se deixem entrar as pessoas, quer em centros de arbitragem, quer em tribunais, sem advogado. Aliás, isto é transversal a algumas matérias. Por exemplo, se formos ao direito da família, as pessoas podem discutir as responsabilidades parentais dos seus filhos em caso de divórcio sem advogado, que é uma verdadeira ignomínia, e portanto as pessoas decidem a vida dos seus filhos sem perceberem muito bem o que é que estão a fazer, portanto sem um advogado para as aconselhar. Portanto, esta inexistência, e agora voltando ao direito do consumo, de um dever genérico de assistência por advogado, podia ser consagrado, aliás, na resolução 718, em que precisamente se pedassem, se recomenda ao Governo que, dois pontos, consagre genericamente, como direito do consumidor, o direito ao arrependimento na celebração do contrato, quando o mesmo não tenha sido assistido por advogado, antes da celebração do contrato ou depois da celebração do contrato, devendo a respectiva intervenção ser mencionada expressamente no texto do contrato, incluindo o nome, a cédula e o escritório do profissional, ou resulte de vinheta jurídica aposta pelo profissional do documento. Portanto, isto é combater a situação que se está aqui a combater, já com o paciente, já com a pessoa doente, portanto, já estamos a combater o litígio, já estamos em sede de litígio, portanto, o paciente está doente, já está enfermo e vai ao médico. Nós podemos combatê-la antes dele estar doente, fazendo prevenção. E a prevenção é as pessoas, quando celebram contratos de consumo e são consumidores ou partes fracas num contrato, elas devem ser acompanhadas de advogado e devem ter a possibilidade de se arrepender de celebrar o contrato se não perceberam bem o que é que estavam a celebrar. E não é só nos contratos de baixo valor, é também nos contratos de valor elevado, porque as pessoas vão a um banco, não é, fazer um negócio da sua vida, quer comprar a casa, e acham que não têm que se aconselhar com um advogado para lhe explicar o que é que querem dizer as cláusulas do empréstimo. Portanto, ficam vinculadas a um contrato para o qual nem consultaram um advogado durante 30 anos. Portanto, isto não faz muito sentido. E, portanto, o direito do consumidor é uma área de excelência
para se consagrar aquele cuidado, sendo aqui o Estado um pouco paternalista, e tem que ser quando tem que ser, porque estamos num Estado de direito democrático, o Estado tem que ser paternalista e consagrar o direito genérico, ou o dever genérico, de um consumidor se acompanhar por advogado. Se não se acompanhar, então há uma consequência para a parte mais forte, que é, precisamente, o direito ao arrependimento do consumidor. Relativamente, para terminar, relativamente à matéria... Não, posso?
Não, tem mais um minuto.
Mais um minuto. Relativamente à matéria que diz respeito ao registro dos consumidores que estão dispostos a receber chamadas telefónicas, telemarketing para venda de bens. Eu penso que a referência que é feita aqui no artigo 1º, número 2, quando se diz desde que registre esse número na lista de comunicações telefónicas, penso que não é bem lista de comunicações telefónicas que se quer referir, penso que é mesmo o Registro Nacional dos Consumidores Aderentes. A terminologia é equívoca. E, portanto, deve ser feita a referência expressa à existência de uma lista nacional. E depois, no artigo 2º, número 1, linha B, quando se refere que ao assinante ou utilizador registar os números de telefone, não é retirar os números de telefone. Penso que, se bem entendi, o sentido do diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Dr. Marcelino Abreu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu respondo, começaria pela questão da comunicação do diploma relativo às listas e a sua comunicação à Direção-Geral do Consumidor. Eu penso que ser a Direção-Geral do Consumidor a gerir isto, eu até vejo com bom grado. Alguém independente, imparcial, que gere aquelas listagens, seja uma, sejam várias, em que o consumidor manifesta perante aquela entidade a sua vontade de, a partir daquele momento, não estar mais inscrito numa qualquer lista ou nelas todas, seja qual for. Então, essa entidade, a Direção-Geral do Consumidor, tem a seu cargo a responsabilidade de informar ou retirar, desencadear o procedimento no sentido de que a vontade do consumidor seja, a partir daquele momento, respeitada. Seja diretamente, seja comunicando às entidades que têm as várias listas, seja como for, o consumidor sabe que, no caso, se fala com uma entidade, a Direção-Geral do Consumidor, e esta entidade tem competência para atuar, esta entidade vai atuar. E a partir daqui, deste momento, o consumidor manifestou perante quem de direito a sua vontade, e esta entidade, mais que ninguém, pode agir, informando ou agindo, retirando diretamente de uma lista, ou então comunicando a todas as entidades, se houverem várias listas, que o consumidor manifestou aquela vontade. E sim, se há prevaricação, deve haver coimas elevadas, deve a entidade saber que não vale a pena prevaricar, não vale a pena contornar a legislação. E aqui chama a atenção que é preciso ter cuidado com a nova legislação quanto à proteção de dados. As entidades têm que os proteger, as entidades têm que respeitar o direito dos consumidores a não ser incomodados e, portanto, acho que sim, pode ser através da Direção-Geral do Consumidor, de outra entidade qualquer, mas o consumidor apenas e de uma forma simples dirige-se a uma entidade e diz: eu não quero mais constar desta ou daquela ou de todas as listas, e a partir daquele momento a sua manifestação de vontade está feita. Relativamente à questão da questão da constituição de advogado, eu não posso aceitar que um advogado seja um impedimento à justiça. No dia que o advogado for um impedimento à justiça, esse advogado em concreto não está ali a fazer nada. Esse advogado deve deixar de ser advogado. Vai fazer outra coisa qualquer, mas não seja advogado. Porque a Constituição diz que o advogado é um auxiliar da administração da justiça. O advogado não está para impedir ou ser um entrave à administração da justiça. Está para ser um colaborador da administração da justiça. E não tenhamos dúvidas de uma coisa. E eu exerço a advocacia a Norte, em Barcelos, Praga, em meios pequenos. Eu sei perfeitamente que nós vivemos em Portugal, num país em que as pessoas, muitas delas, perdoem-me o que eu vou dizer, são analfabetos funcionais. Sabem ler, sabem escrever, mas não entendem. Se eu lhe tentar explicar as coisas, digo: percebeu? Percebi. Então o que é que eu disse? Pois, você não percebeu. Não entendem. É esta a nossa realidade, não é outra. Vivemos com esta realidade, é com esta realidade que temos que funcionar. E o advogado não é, nem pode ser, um impedimento à administração da justiça. O advogado é um auxiliar. E, portanto, se a pessoa tem direito a, ou deve recorrer a um advogado, isto não é para ser um entrave, porque se repararem, ser entrave ou não ser entrave pode ser a maior complexidade ou a menor complexidade do procedimento. Se o procedimento disser petição, contestação, vamos a partir daqui à conciliação ou depois passamos diretamente a julgamento, apresenta as provas em sede de julgamento, que mais entrave é que há aqui? Não há cá outra coisa. As provas estão ali, naquele dia. Apresentam-se ali. E não tínhamos dúvidas de outra coisa. As grandes empresas, grandes grupos económicos, têm advogados avançados a quem lhes pagam o mesmíssimo durante o mês, que tenham uma ação, que tenham 20 ações. E, portanto, o doutor, dia tanto tal, tem que ir a tal sítio. O advogado vai. E vai representar os interesses daquele grupo económico. Mas o consumidor, que vai lá, porque diz, isto é inadmissível, ele não pode condenar, eu nem devo. E vai para lá. Sem advogado, está desprotegido. Portanto, é esta a realidade lá fora, deste país. É assim que funciona. Todos os dias encontro disto. Tal como todos os dias encontro pessoas que dizem que vão a julgamento e que o juiz lhe pergunta: o senhor sabe o que é ser fiador? Eu não sei muito bem o que é isso. Mas então o senhor assinou aqui a fiança no contrato de crédito do seu filho. Ele pediu-me para assinar, disse que era para ajudar a fazer o contrato e comprar um carro. Ele não sabe o que é ser fiador, mas assinou. É esta a realidade do nosso país lá fora, senhores deputados. E é esta a realidade que nós temos que... É aqui que nós temos que vender as pessoas. Se não sabe, temos que informar. Como o Sr. Doutor Jaime disse, e bem, a vinheta do advogado, a necessidade de recorrer ao advogado, o advogado não está para ser um obstáculo. Simplifiquem os procedimentos todos. Mas, acima de tudo, vamos dar garantias às pessoas de que tem ali alguém ao seu lado que a vai poder ajudar a defender os seus direitos e garantir os seus interesses. Que seja a questão depois do recurso à arbitragem, que se entenda uma solução mista do género do que acontece, por exemplo, no procedimento inventário. O processo de inventário corre nos tribunais, nos notários, mas depois vai ao juiz para ser homologada a decisão, no sentido de ele fiscalizar se o processo está bem, se houve ali alguma violação da legalidade. Eu entendo que não é este o caminho a seguir, que não deverá ser este o caminho a seguir. Deixar que um processo corra, um procedimento, processo, ou seja o que for, corra, e depois, no final, vamos à mão do juiz, tal como acontece, por exemplo, na situação do poder parental, das responsabilidades parentais, em que o processo até não tem advogado, mas depois o conservador envia o processo ao Ministério Público para ele se indicar se dá ou não concordância àquele acordo no sentido de acautelar o superior interesse da criança. Se repararem, em todas estas situações vai à mão do magistrado. Não fica fora da alçada dele. Até aqui vai. Peço desculpa. Até aqui vai a mão. Nos tribunais arbitrais temos que cautelar a defesa dos interesses dos consumidores, seja, eu penso que esta é a solução melhor, seja por esta, seja por outra sindicância, afinal, mas temos que cautelar os interesses dos consumidores da parte, do elo mais fraco da relação jurídica.
Muito obrigado. Passava a palavra ao professor Jorge de Carvalho.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também pelas questões que foram colocadas. Aproveitava aqui uma nota, um dos aspectos que foram referidos agora, acho que um projeto legislativo sobre as fianças e dificultando um pouco a forma como as fianças são concedidas em Portugal, acho que seria uma boa ideia. Não tem nada a ver com o que está aqui em discussão, mas regular o contrato de fiança e a forma como as pessoas se vinculam por fianças sem saber realmente o que é que estão a fazer seria muito provavelmente uma ótima Uma ótima ideia. Não pensei na forma de o fazer, mas gostei desta referência. Acho que é realmente um problema a nível nacional, com o endividamento de pessoas mais velhas, que, de forma preocupante. Voltando aqui a esta matéria, as observações feitas foram excelentes. Eu gostei... São vários aspectos, estou a pensar o que é que vou dizer. Relativamente à questão dos julgados de paz, eu acho que os julgados de paz são fundamentais para a resolução de litígios de consumo. E, portanto, eu acho que a aposta nos julgados de paz é uma aposta também importante e é uma aposta que deve ser feita. Eu acho que não deve, por se ter que fazer uma aposta nos julgados de paz e por haver tribunais públicos, ou totalmente públicos, porque realmente, como falou num híbrido, e estes centros de arbitragem de conflitos de consumo têm um caráter quase público, embora não sejam entidades públicas, não são juízes de carreira, bem sei, mas têm um caráter quase público, o financiamento é quase integralmente público, o controlo é feito pelo Estado, é uma forma de o Estado também conseguir ter uma justiça a um custo um pouco mais reduzido. Eu acho que o que estamos aqui a falar, e foi um dos primeiros aspectos que eu referi há pouco, é que estamos a falar de muitos litígios que não chegam a tribunal, que não iriam a tribunal de outra forma. E, portanto, ao estabelecermos, eu gosto bastante deste projeto, da ideia central deste projeto de haver arbitragem, ou esta figura de arbitragem putestativa, de arbitragem imposta pelo consumidor nos centros de arbitragem de conflitos de consumo, porque isto permitiria resolver a curto prazo, quando isto estivesse em vigor, se calhar muitos litígios de consumo. Como vos disse há pouco, as empresas muitas vezes não querem recorrer a... sabem que se for um instrumento obrigatório, isto vê-se nos serviços públicos essenciais, as empresas de telecomunicações, de energia, etc., neste momento são obrigadas a estar nos centros de arbitragem de conflitos de consumo e temos soluções para os consumidores a custos muito reduzidos e soluções muito rápidas. Se me disser, podiam ser resolvidas nos julgados de paz, podiam, mas não existem julgados de paz em todo o país. E não existem, e mesmo os julgados de paz são mais caros do que estes centros de arbitragem de conflitos de consumo. Apesar de haver custos diversificados, a verdade é que são mais baratos ainda do que os julgados do que os julgados de paz. Portanto, esta solução, enquanto ideia, parece-me que é muito boa para os consumidores, e ao ser muito boa para os consumidores, é boa para o funcionamento do mercado. Porque neste momento, num estabelecimento, um contrato celebrado num estabelecimento comercial, compra e venda de eletrodomésticos, por exemplo, a verdade é que as principais empresas de compra e venda de eletrodomésticos recusam-se a participar nas arbitragens nestes centros. Portanto, aí teríamos, e estamos a falar de litígios de 300, 400 euros, que poderiam ser resolvidos nesses centros. Aí as empresas teriam que participar na solução de litígios nesses centros. E muitos dos casos, eu estou certo, não chegariam sequer à arbitragem. Porque as empresas, se soubessem que a decisão do árbitro era vinculativa, iriam resolver por acordo muito mais processos. E, portanto, eu diria, sim, aposta nos julgados de paz, se calhar se tivéssemos, no mundo ideal, eu tive uma discussão há uns tempos, por escrito, em artigos, com um colega meu, professor holandês, e ele dizia-me, não, mas porquê que temos esta diretiva de resolução alternativa de litígios de consumo, isto não tem interesse nenhum, mediação e arbitragem, e dizia, bem, isto resolve-se em 3 meses um processo, bem, o que é isto? Também não é nada de especial, 3 meses. Nós aqui na Holanda, num tribunal, resolvemos um processo cível, em média, em 3-4 meses. Portanto, claro que num contexto destes, não é tão importante estes meios de resolução alternativa de litígios. Dir-me-ão, então temos que resolver é o problema da pendência dos tribunais, certo? Não, eu acho que temos os dois aspectos que podem ser trabalhados em simultâneo. Ou seja, resolver o problema da duração dos processos, claro que sim. E depois, se calhar, num futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando tivermos julgados de paz a funcionar bem em todo lado, quando tivermos tribunais judiciais a funcionar bem em todo lado, se calhar os próprios centros de arbitragem de conflitos de consumo deixam de ter relevância por si. Acho que, enquanto isso não acontece, se calhar é importante dotar estes centros de competência e dotar estes centros de condições. Relativamente à questão da constituição obrigatória de advogado, eu compreendo a vossa argumentação e também compreendo o que foi dito aqui. Claro que é muito importante num processo, num centro de arbitragem, especialmente num processo de arbitragem, a constituição de advogado pode ser a existência, o patrocínio, o acompanhamento por um advogado pode ser decisivo para o consumidor ganhar ou perder a ação. Esse aspecto pode ser decisivo. A questão é que se for obrigatória se for obrigatório o acompanhamento por advogado, se calhar muitas pessoas não irão sequer ao centro de arbitragem, porque isto pode constituir um entrave, quer um entrave económico, porque a pessoa pensa que tem custos e terá alguns custos, quer um entrave até psicológico, de pessoa ter que ir contactar o advogado. Só uma nota relativamente a este aspecto, que eu acho que há dois pontos do diploma que me parece que podem ser melhorados. Relativamente à constituição de advogado, uma das normas que está prevista no projeto é que seja obrigatória a constituição de advogado acima dos 1.250 euros, quer nos tribunais, quer nos meios de resolução alternativa de litígios de consumo. Isso contraria a diretiva. Há uma diretiva, que é a diretiva 2013/11/UE, que no artigo 8º B expressamente prevê que não pode ser imposto patrocínio obrigatório. Ou seja, a diretiva estabelece que não é permitido patrocínio obrigatório na resolução alternativa de litígios de consumo. E se quiserem, se tiverem curiosidade, se tiverem interesse, vejam um acórdão que se chama Menini e Rampanelli, que é um acórdão a propósito de uma lei italiana de mediação obrigatória, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia já veio dizer, porque a lei italiana obrigava a assistência por advogado nessa mediação obrigatória. E o Tribunal de Justiça veio dizer, a mediação obrigatória sim é possível, mas não é possível a constituição por advogado. E aqui, independentemente do valor, o que pode ser chocante, portanto podemos ter um processo de 300 ou 400 ou 500 mil euros numa relação de consumo, e a diretiva proíbe que se imponha a constituição de advogado. A diretiva impõe que, se o consumidor quiser, pode estar representado por advogado, quer seja um euro, quer seja um milhão de euros. Portanto, o consumidor tem sempre de ter a possibilidade de estar representado por advogado. O que não pode é ela impor essa representação. E, portanto, aqui acho que o projeto contraria esta norma da diretiva. Um último, não sei se tenho mais uns segundos. Obrigado. Um outro aspecto é relativamente a uma norma, peço desculpa, vou aqui ver, porque só tenho aqui o artigo, a proposta que é feita relativamente ao artigo 14, número 5 da Lei de Defesa do Consumidor, de alteração, a questão da arbitragem necessária. Há aqui uma referência: estão sujeitos à arbitragem necessária ou mediação. Eu acho que a mediação não deve estar incluída aqui, porque a mediação não é obrigatória. A mediação, por definição, deve ser por acordo entre as partes. Quer dizer, não, se a parte não quiser... Aquilo que o consumidor pode impor à outra parte é a arbitragem. Impor a mediação não faz grande sentido. Se a outra parte não quiser a mediação, passe para a arbitragem. Portanto, parece-me que a referência à mediação nesta norma pode gerar até o equívoco, dar a entender, não, nós participamos na mediação, nós, empresa, participamos na mediação, já cumprimos o que está aqui. Fizemos uma parte, aqui diz arbitragem ou mediação, nós participamos na mediação, portanto chega. Penso que até pode ser enganador quanto ao objetivo que se pretende. E, portanto, eu acho que retiraria esta referência à mediação nesta norma. De qualquer forma, depois fica à disposição, por e-mail ou como quiserem, para o esclarecimento de qualquer questão. Obrigadíssimo, mais uma vez, pelo convite.
Muito obrigado, professor Jorge de Carvalho. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, bem como os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, e indo nessa lógica de dizer que na próxima uma, duas semanas, se assim o entenderem, enviar-nos via correio eletrónico outras informações, ou mesmo fundamentar algumas daquelas que foram debatidas hoje, nós agradecemos para melhorar o mais possível estes projetos legislativos. Muito obrigado.